sociedade, como, por exemplo, para pôr outras regras do ponto de vista das trocas comerciais que respeitem os direitos humanos, foi também uma oportunidade perdida. Mas porque nem tudo é negativo, terminamos com uma nota positiva. Em 2021 conseguiu-se dar passos decisivos para o combate aos paraísos fiscais e à evasão fiscal, mas o caminho ainda é longo pela frente e esperamos que, de facto, haja um maior compromisso daqui para a frente com estas matérias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tenho a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nestes debates sobre a União Europeia, temos muitas vezes uma visão maniqueísta. Ora, de um lado, uma atitude crítica perante a Europa, do outro lado, uma atitude perante uma Europa que é apresentada como uma caricatura grotesca de algo que faz tudo mal e nada faz bem. Estamos a falar de 2021, é o ano a que se refere o relatório, foi um ano de presidência portuguesa, um ano de pandemia também. Eu lembro-me o que é que se escreveu acerca da União Europeia um ano antes disso. Foi que a União Europeia ia acabar, que a pandemia ia acabar com o espaço Schengen, ia acabar com a liberdade de circulação e que a Europa não conseguiria reagir à pandemia. E vemos uma Europa em 2021 que não tinha e não tem ainda nos tratados competências na área de resposta a pandemias e a questões de saúde pública transnacional, afinal a ter um programa de compra de vacinas e de oferta de vacinas a países no resto do mundo, quando federações muito avançadas, que às vezes se apresentam como Estados soberanos, tiveram, como no Brasil, por exemplo, Estados federados como o Estado de São Paulo a comprar vacinas só para si e outros Estados a não comprarem vacinas. Portanto, esta Europa, apesar de tudo, ela mexe-se. A Europa real, aquela que existe, não a das caricaturas. Mas esta Europa tem também problemas. E um problema grande, apesar de alguns sucessos que nos devem alegrar como portugueses e como europeus da presidência portuguesa, na Cimeira Social, precisamente no acompanhamento do programa de compra de vacinas, há um grande, a meu ver, uma grande falha à responsabilidade. É na situação do Estado de Direito. Hoje em dia nós temos a Europa bloqueada. Ontem a Hungria do Sr. Orban vetou um pacote de ajuda à Ucrânia. Pois é, e sabem o que é que aconteceu hoje? Já ali é para a bancada do Chega. Eu sei, podem enfiar a carapuça húngara. A verdade é que ontem o Sr. Orban vetou 18 mil milhões de ajuda à Ucrânia, porque as pessoas que passam fome e frio na Ucrânia, o Sr. Orban não gosta de lhes dar dinheiro, e hoje saiu a notícia que foram 320 mil euros para o seu genro de fundos europeus. É a corrupção de que vocês são amigos lá na Hungria. E é contra essa que nós temos que estar. Ou seja, o governo português, durante a presidência portuguesa, é verdade, teria também ajudado se não tivesse havido interrupções.
Peço aos senhores deputados que criem condições para que o orador possa concluir a sua intervenção. Muito obrigada.
Muito
obrigada, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente. O governo português não iniciou o artigo 7, que está nos tratados e tem que ser utilizado, e se o tivesse iniciado, hoje em dia não haveria este veto ao pacote de ajuda à Ucrânia. A pergunta é: agora que o mal está feito, como é que vamos resolver isto? Vai haver uma tomada de posição a 26 fora dos tratados, que não é evidentemente a maneira desejável de fazer as coisas. Vai o governo português ceder no dinheiro que a Hungria neste momento tem bloqueado? Ou vamos manter a firmeza na defesa do Estado de Direito na Europa? Porque se não houver Estado de Direito na Europa, não haverá futuro para o projeto europeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar este debate, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, agradeço-lhe a menção à presidência portuguesa do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2021 e aos vários progressos que em inúmeros domínios, aliás não foram aqui todos listados, mas estão devidamente documentados no relatório que hoje aqui discutimos e que ilustram bem o sucesso que essa presidência significou. Para além do pilar social e da cimeira social, para além da aquisição conjunta de vacinas, do certificado Covid, que permitiu desbloquear alguma liberdade de movimentos durante o período da pandemia, mencionou a conferência, o arranque da conferência O Futuro da Europa. Foi de facto algo que estava bloqueado, foi com a nossa presidência que se conseguiu desbloquear e que iniciou um debate em toda a União Europeia sobre avanços, sobre aquilo, um exercício sobretudo inédito de auscultação direta dos cidadãos sobre aquilo que pretendem da União Europeia e o significado que isso teve. Quanto à senhora deputada Cristina Mendes da Silva, refere-se em particular ao pilar social e, de facto, e àquilo que está a ser feito, quer no plano europeu, quer no plano nacional. As metas que foram definidas na Cimeira do Porto são muito ambiciosas. A atual situação geopolítica decorrente do conflito na Ucrânia, da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, dificultará, sem dúvida, a obtenção dessas metas, mas em matéria de combate à pobreza, esse é um desígnio não só europeu, mas nacional, e felizmente temos a registar que desde 2015 há em Portugal menos 430 mil pessoas em pobreza, em risco de pobreza ou exclusão social, e esse é um número que nos orgulha, mas não nos descansa, porque há ainda muito mais a fazer nessa área, seguramente. Quanto ao seu deputado José Silvano, refere-se que o relatório não chegou tardiamente a esta Assembleia, Sr. Deputado. O relatório chegou exatamente no prazo em que ele devia chegar. Este debate é que é realizado tardiamente, fruto do que sabemos, fruto da crise política e fruto dos calendários parlamentares. Mas o relatório foi entregue em devido tempo, tal como será, aliás, o 2022. Quanto à transposição de diretivas, isso é um desígnio, aliás, que nos deve unir, Governo e Assembleia, porque muitas delas são da competência reservada, competência legislativa reservada à Assembleia da República, e, portanto, aliás, aproveito sempre para fazer aqui um apelo também à Assembleia da República para uma colaboração ativa no cumprimento destes prazos. Quanto às duas diretivas que refere, elas encontram-se, a sua transposição está prevista no pacote mais geral da Agenda do Trabalho Digno, que está em discussão nesta Assembleia, creio que será votada em breve, e teria sido votado muito mais cedo se não tivesse sido a crise política que, infelizmente, paralisou o país e paralisou esta Assembleia durante largos meses. E, portanto, eu tenho a alimentar, de facto, que essas diretivas não estejam transportas, são da competência da Assembleia da República, só a que o pode fazer, e não o fez mais cedo por esta razão que todos bem conhecemos. Quanto à senhora deputada Isabel Meireles, senhora deputada, eu, francamente, pasmo com a pergunta que aqui fez. Porque eu não sei que concessão é que tem do mandato parlamentar. Mas quando pergunto ao Governo que explique o sentido de voto de deputadas ao Parlamento Europeu, olha, o que eu lhe posso dizer é que eu não determino o sentido de voto de nenhum deputado ao Parlamento Europeu. A senhora deputada, de vez em quando, brinda-nos com concessões. Em tempos, ouvimos-la explicar que uma derrota nas eleições era culpa dos portugueses, ou o que tinha falhado eram os portugueses. Hoje ouvimos-la dizer que é o Governo que tem que dar explicações quanto ao sentido de voto de deputadas no Parlamento Europeu. Senhora deputada, desculpe lá, quer dizer... Pergunta aos deputados como é que votaram. Quanto à Rússia, aquilo que eu lhe posso dizer, quanto à posição do governo português, é uma posição obviamente reiterada desde a invasão do dia 24, na madrugada de 24 de fevereiro, de condenação do regime russo, de condenação desta agressão, é inaceitável, de condenação dos crimes de guerra que têm vindo a ocorrer, de condenação do ataque a civis, a infraestruturas essenciais na Ucrânia. Isso, porque é que não tem dúvida, creio que ninguém tem dúvida em Portugal, quanto à posição muito clara que o governo português tem sobre essa matéria, e ainda hoje em Conselho de Ministros aprovámos 30 milhões de euros para apoio aos refugiados da Ucrânia, em particular aqueles que estão na Polónia, justamente para apoio solidário a quem está nesta situação difícil, fruto da atitude belicista da Rússia. Quanto ao seu deputado Bruno Nunes, seu deputado, o seu deputado, peço, desculpe dizer-lhe, mas mistura alhos e bugalhos. Porque pergunta-me uma série de coisas, fala de metadados, metadados a propósito da presidência portuguesa da União Europeia. A questão sobre metadados nasceu de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é um órgão independente. Eu sei que o senhor deputado tem problema com órgãos independentes. Já da última vez que aqui estive, teve dificuldade em perceber o conceito de independência do Banco Central Europeu. Pelos vistos, também tem dificuldade em compreender o conceito de independência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Depois fala-me da transparência dos contratos das vacinas. Também não foi esses contratos, aliás, esse contrato que mostrou, foi um contrato assinado pela Comissão Europeia. Não é um contrato do Governo, não foi o Governo que assinou. E depois diz coisas surpreendentes como que o governo do PS põe à venda a nacionalidade. O senhor está nem sei o que é que está a falar. O senhor está, o que eu acho é que há uma falta de literacia, desde logo quanto ao funcionamento da União Europeia, confundindo órgãos que são independentes com outros que são dependentes, confundindo aquilo que é papel do governo e papel do governo no seu papel de presidência do Conselho da União Europeia com aquilo que é a atuação da Comissão Europeia, do Tribunal de Justiça ou do Banco Central Europeu, que nós não controlamos, nem pretendemos controlar, nem nunca controlaríamos. O senhor deputado, vai para aí uma grande confusão. Quanto ao seu deputado Bernardo Blanco, refere-se também ao tema da transposição de diretivas, tem toda a razão quanto à utilidade das tabelas de transposição, faz todo sentido que sejam enviadas e partilhadas com a Assembleia da República. Faz também uma pequena confusão, a essa altura menciona a entidade da transparência, a entidade da transparência, como sabe, a sua criação está dependente do Tribunal Constitucional, não está dependente do Governo. E, portanto, a esse respeito. Quanto aos gastos da presença portuguesa da União Europeia, uma vez que estamos a referir-nos ao relatório 2021 e o que marcou a atuação de Portugal no contexto europeu em 2021 foi essencialmente a presidência portuguesa, referiu-se aos gastos, aliás uma matéria que na altura foi muito referida. Tenho aqui todo o gosto em partilhar consigo, se não conhecer já, o relatório final da estrutura de missão para a presidência portuguesa, onde está tudo analisado, tudo o que aconteceu, todas as reuniões, todos os gastos, e onde, aliás, se pode constatar que os gastos foram de menos 30% face à última presidência, quando nós tínhamos, aliás, fixado um objetivo de reduzir o orçamento da presidência portuguesa de 2021 em 10% face à presidência anterior. Não só reduzimos em 10%, como ultrapassámos esse objetivo, reduzimos em 30%, Sr. Deputado. Portanto, para essa sua noção frugal da participação de Portugal na União Europeia, penso que ficará satisfeito com esta notícia que lhe dou. Quanto ao Sr. Deputado Bruno Dias, e de resto o mesmo se aplica à Sra. Deputada Mariana Mortágua, eu julgo que verdadeiramente não há aqui propriamente uma visão sobre a participação de Portugal ou o papel de Portugal no processo de construção europeia em 2021, mas um conjunto de referências que são aliás conhecidas, históricas, de posicionamento dos respectivos partidos quanto à União Europeia. E isso, enfim, de facto, temos visões diferentes quanto à utilidade, quanto ao interesse, quanto ao bem fundado do processo de construção europeia. E, de facto, nota-se, como disse o Sr. Deputado Rui Tavares, algum manicaísmo nas apreciações, com a tendência de tudo denegrir, de ver tudo mal, de ver sempre o lado lunar e uma total incapacidade de reconhecer o muito de bom que foi feito, e, em particular, no ano de 2021, que hoje aqui discutimos, no plano europeu. E, de facto, a compra conjunta de vacinas, num contexto, aliás, em que a União Europeia praticamente não tinha competência em matéria de saúde, mas face à necessidade de dar resposta aos cidadãos europeus, avançou com a compra conjunta de vacinas. A criação do Next Generation EU, do programa, do Fundo de Resolução de Recuperação e Resiliência, que para Portugal significa um aporte de 16 mil milhões de euros. E, portanto, isto não é pouca coisa. Os fundos de coesão, quer dizer, sim, há uma Europa solidária, há uma Europa social e solidária, que tem sido muito vantajosa para Portugal, que nos tem ajudado a desenvolver em inúmeros domínios, reconhecer essa evidência, reconhecer o papel que a União Europeia tem tido no desenvolvimento de Portugal, na melhoria das condições de vida dos portugueses. Acho que, sinceramente, é uma visão muitíssimo setorial, muitíssimo limitada do que é a importância da União Europeia e do que tem sido, ao longo dos últimos anos, a nossa construção, a nossa participação no processo de construção europeia. A União Europeia, felizmente, hoje em dia, vai muito mais para lá do que um projeto meramente mercantil e tem inúmeras dimensões que nos orgulhamos e tem contribuído significativamente para o avanço social e não só do nosso país. Quanto à Sra. Deputada Inês Sousa Real, referiu o pacote Fit for 55, que, de facto, estamos num papel de absoluta liderança a nível europeu no combate às alterações climáticas. A União Europeia mostra o caminho e assim continuará a ser. Quanto ao Sr. Deputado Rui Tavares, se eu critico a incapacidade de ver alguma coisa de boa que seja no projeto europeu, também não me verá a mim a dizer que está tudo bem e que concordamos com tudo o que se passa no plano europeu. Com certeza que há falhas, com certeza que há frustrações, com certeza que há temas em que nós gostaríamos de ir mais longe, gostaríamos de ir mais rápido, gostaríamos de ir por outro caminho. E, portanto, eu, naturalmente, não se me choca que se veja apenas e se enalteça apenas o lado lunar, não vejo apenas o lado solar. E todos os dias estamos no Conselho a lutar em matérias como, por exemplo, a política de migrações, por uma visão mais humanista e mais progressista. Quanto ao Estado de Direito, foi o tema que suscitou, e em concreto relativamente à Hungria, que logo aqui suscitou uma reação deste lado muito imediatista e muito reveladora. Portugal é dos países no Conselho que mais luta e mais batalha pelo valor do Estado de Direito. Quanto à Hungria, temos vários mecanismos em aberto, como sabe, temos o mecanismo do artigo 7º, temos um mecanismo de condicionalidade em que há neste momento em cima da mesa uma proposta de suspensão de fundos. A Comissão Europeia fará uma avaliação, uma atualização da avaliação que fez sobre os progressos na Hungria, e em função disso será tomada uma decisão que poderá perfeitamente culminar com a suspensão de fundos por incumprimento de regras do Estado de Direito. Para além disso, na apreciação do programa do PRR húngaro, foram incluídos targets, metas e marcos muitíssimo exigentes no plano da independência do Poder Judiciário e de outras dimensões do Estado de Direito, que condicionarão o desembolso efetivo do dinheiro previsto no PRR. E, portanto, há, por estas várias vias, por estes vários mecanismos, várias coisas a acontecer para garantir